Muito obrigada, senador Telmário. Obrigada, sobretudo, pelas observações que faz em relação ao meu partido, PCdoB. E dizer que nós do Amazonas, como Vossa Excelência e todo o povo de Roraima, nós nos sentimos irmãos, não mãe e filho, mas irmãos, unidos nas mesmas bandeiras e nas mesmas lutas. Eu costumo dizer: se os estados da região norte um dia entenderem a importância da sua unidade, nós já teríamos ido para muito além do que chegamos hoje. Mas isso, essa organização, nós continuamos trilhando e tenho certeza absoluta que um dia alcançaremos. Quero, antes de iniciar o meu pronunciamento, senhor presidente, que trata da Procuradoria da Mulher, de questões relativas à mulher, de cumprimentar a senadora Fátima e Vossa Excelência pelo posicionamento firme, correto, justo que acabaram de manifestar em relação ao projeto que pretende diminuir a maioridade penal, o que é um absurdo. Eu talvez seria a primeira a defender esse projeto se todos os dados, as estatísticas mostrassem que o sistema prisional brasileiro servisse para recuperar as pessoas, mas como Vossas Excelências falaram e nós sabemos já de forma farta, o sistema prisional brasileiro, ele não só não recupera, mas muitas vezes ainda piora, né, a situação dos infratores, né? Então, precisamos travar o debate aqui com a certeza e tendo um norte. Não é jogar para a plateia, mas jogar para aquilo que é correto, para aquilo que é justo, para aquilo que vai contribuir com o desenvolvimento e o bem-estar da nossa juventude. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje eu quero falar aqui mais uma vez sobre a Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal. A Procuradoria que tem a atribuição, a missão nobre de zelar pela defesa dos direitos da população feminina e funcionar como uma combinação de ouvidos, de olhos e voz da mulher brasileira aqui dentro do Senado Federal. A Procuradoria da Mulher ouve com sensibilidade e atenção as demandas, as reivindicações e os reclamos das mulheres brasileiras. Observa, vigia e resguarda o bem-estar feminino. E também amplifica e torna audíveis as vozes de mais de 100 milhões de mulheres do nosso país. Hoje, senhor presidente, eu quero e venho à tribuna, lamento de não ter podido falar na semana passada, mas eu venho hoje para falar da importância do dia 28 de maio, que foi semana passada. Foi o dia dedicado internacionalmente à luta pela saúde da mulher e nacionalmente à redução da morte materna. Foi um dia para lembrarmos a saúde feminina, com as particularidades que afetam o corpo da mulher e que merecem especial atenção de nossa parte. No que se refere à saúde, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer para atingir níveis aceitáveis de morbidade e mortalidade. Avançamos muito nos últimos anos, é certo, mas ainda há muito que avançar. Além da violência que afeta a saúde física e mental das mulheres e contra a qual temos lutado incessantemente, existem as doenças e as questões especificamente relacionadas à saúde feminina, à saúde da mulher. A mortalidade materna, que é a morte relacionada à gravidez, aborto ou parto, por exemplo, precisa, em nosso país, diminuir. Apesar de termos conseguido, segundo o Fundo de População das Nações Unidas, reduzir a mortalidade materna em 43% entre os anos de 1990 e 2013, ainda morrem no Brasil cerca de 60 mulheres a cada 100 mil nascidos vivos. Estamos muito longe de países como Portugal, com 8 mortes, ou Espanha, com apenas 6 mortes. No Brasil, são 60 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. O que mais chama atenção nesses números é a proporção de óbitos relacionado aos cuidados obstétricos. 2/3 dos óbitos maternos estão diretamente relacionados à atenção, ou melhor, à desatenção obstétrica. São mortes que poderiam ser evitadas se as mulheres recebessem cuidados apropriados no pré-natal, no parto e no puerpério imediato. Nos países onde a mortalidade materna foi reduzida a níveis civilizados, apenas 1/3 das mortes está relacionada às causas obstétricas. No Brasil, nós avançamos muito. Hoje contamos com a Rede Cegonha, um programa do governo federal, um programa que foi muito bem-vindo, que tem por objetivo oferecer às gestantes, usuárias do Sistema Único de Saúde, do SUS, o atendimento qualificado e humanizado, desde o planejamento reprodutivo até o segundo ano de vida da criança. Segundo a coordenadora de saúde das mulheres do Ministério da Saúde, doutora Esther Vilela, essa estratégia, além de melhorar a qualidade e ampliar a cobertura das consultas pré-natal, evita a cesariana desnecessária, tendo em vista que o parto normal é melhor, menos arriscado, mais seguro e mais saudável às mulheres. A mortalidade materna, entretanto, é apenas uma das várias causas evitáveis de morte de mulheres no Brasil. A cada ano, mais de 50 mil brasileiras são diagnosticadas com câncer de mama, e mais de 12 mil dessas morrem. Como reduzir a mortalidade? Exame clínico das mamas, realizada por profissional de saúde, mamografia periódica e acesso a tratamento precoce do tumor. A cada ano, mais de 15 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de colo de útero e mais de 5 mil morrem. Como reduzir a mortalidade? Uso de preservativos para evitar o contágio pelo vírus do HPV, que é responsável pelo câncer. Vacinação das meninas contra o HPV, que foi recentemente implantado pelo Ministério da Saúde. O exame preventivo periódico para detectar lesões pré-malignas e malignas, ainda em estágio inicial. Mas não é só de gravidez, de parto ou câncer que morrem as mulheres brasileiras. Na verdade, as doenças do sistema circulatório, como o infarto e o derrame, as doenças respiratórias matam quase 3 vezes mais. São doenças que também podem ser evitadas com medidas simples, atitudes diárias que, no médio e longo prazo, fazem muita diferença. Eu faço questão de relacionar algumas dessas medidas, até mesmo como um serviço de utilidade pública, uma vez que a TV e a Rádio Senado lançam nossas vozes para os lugares mais distantes desse país. Lembremos, então, essas 8 causas evitáveis de morte, esses 8 grandes vilões da saúde feminina e também masculina, esses vilões cujo combate, em boa parte, se faz em casa, em ordem decrescente de importância. São eles: o cigarro, a pressão alta, a obesidade, o sedentarismo, o diabetes, o colesterol alto, o excesso de sal e o uso excessivo do álcool. Que o dia 28 de maio, que foi o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional pela Redução da Morte Materna, que o dia 28 de maio seja repetido todos os dias em nosso país e no mundo, mas sobretudo aqui no nosso país, para que possamos olhar para o futuro e enxergar um Brasil no qual as mulheres terão o respeito que merecem, pois é com as mulheres e também com homens saudáveis, saudáveis de corpo e alma, que seguiremos construindo um país digno, um país justo, onde todos possam dizer: aqui vale a pena viver, vale muito a pena ser brasileiro. Porque o brasileiro e a brasileira trazem em si a alegria da vida, tem que trazer também a alegria da vida saudável. E eu repito aqui, nós ainda temos um longo caminho a trilhar, senador Telmário, para que possamos alcançar as condições sociais melhores e que melhore a qualidade de vida da nossa gente. Mas eu sempre digo, e sou muito otimista, creio que nós estamos trilhando esse caminho, que à nossa frente encontramos muitas pedras, muitos obstáculos. Agora mesmo vivemos uma crise, que não é uma crise simples, é uma crise delicada, é uma crise profunda, mas esses momentos de crise, eles passam. E a gente deve preparar para continuar seguindo, aprovando medidas que, repito, melhorem a qualidade de vida da nossa gente. Falar hoje sobre saúde da mulher ainda é levantar dados negativos. Eu acabei de levantar aqui um desses dados. Para cada 100 mil nascidos vivos, ainda são 60 mulheres que morrem, contra uma média de 6, 8, 10 em países da Europa ou em outros países. Mas esses números, sem dúvida nenhuma, são muito melhores do que eram há uma década, do que eram há duas décadas atrás. Citei aqui rapidamente a vacina contra o HPV, que é o papiloma vírus humano, que faz com que a mulher adquira o câncer de colo de útero. Nós lutamos muito, eu, deputadas, outras senadoras, muito, para que essa vacina fosse universalizada em nosso país. E hoje ela é universalizada. Hoje, independente da condição social, toda mulher, menina, numa idade anterior ainda à vida sexual ativa, pode acessar gratuitamente em nosso país. Não são todas as nações que oferecem isso à sua gente. Aos portadores de HIV, o Brasil garante o tratamento de forma gratuita. Então, eu creio que fica aqui o meu registro em relação à passagem do Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional pela Redução da Morte Materna, como uma forma de dizer que, além dessas medidas que o Estado vem adotando, as mulheres, que no geral são mães também, são provedoras das suas famílias, as mulheres devem buscar trilhar uma vida mais saudável. Uma vida que, como eu concluí aqui, sem cigarro, com exercício físico e comendo e usando a alimentação mais sadia possível. Então, fica minhas homenagens àqueles que desenvolvem as políticas públicas de saúde no Brasil e, principalmente, às mulheres que se preocupam não só com a sua saúde, mas com a saúde daqueles que lhes são muito caros também. Muito obrigada, senhor presidente.